Que a graça de nosso Deus em Cristo Jesus esteja com todos nós. Meditação da palavra do nosso bondoso Deus. Amém. Nós vamos fazer a leitura, mas antes de fazer a leitura, eu quero destacar dois aspectos para a gente pensar e meditar juntos. Hoje a reflexão ela vai ser um pouquinho diferente, vocês se sintam à vontade de participar comigo dessa conversa, desse diálogo a respeito desse texto de 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 a 10, o 2 a 10. O primeiro destaque que eu quero fazer é que todo cristão é chamado por Deus de pedras vivas para serem usados por Deus na construção de um templo espiritual. Pensar um pouquinho o que significa isso, o que são pedras vivas para serem usados por Deus. O segundo aspecto que eu gostaria de meditar com vocês é justamente todo cristão é chamado para servir como um sacerdote. Sobre essas duas perspectivas, sermos pedras vivas e também sermos sacerdotes. Eu quero que vocês observem agora na leitura, a partir da carta de 1 Pedro, né, como é que isso também vai se aplicar na vida de cada um de nós. Então a gente começa no versículo 2, dizendo assim: sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. Isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Pois as Escrituras dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponham em Sião como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E em outra parte das Escrituras Sagradas dizem: esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a maravilhosa luz. Antes, vocês não eram povo de Deus. Antes, vocês não eram povo de Deus, mas agora são seu povo. Antes, não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Então, esse é o texto que a gente quer basear a nossa reflexão no culto de hoje. Eu falei que gostaria de ter talvez um pouco a ajuda de vocês, porque vai ser de uma forma um pouco mais indutiva. A gente vai trabalhar e construir junto essa mensagem. E uma das primeiras coisas que aparece é justamente essa expressão, leite espiritual. E parece que essas duas expressões, elas são imagens que não estão no mesmo campo semântico, porque leite é algo concreto e algo espiritual é algo espiritual. O que o apóstolo Pedro está dizendo aqui quando ele se refere ao leite espiritual? A respeito do que ele está dizendo aqui? Vocês fiquem à vontade, vocês podem dizer. A respeito do que o leite espiritual, a que se refere? A palavra de Deus. Então, a referência clara aqui é a palavra de Deus, que a gente vai, se vocês tiverem a Bíblia aberta, na nossa última mensagem a gente falou a palavra que permanece para sempre. Esse é o evangelho do Senhor para vocês. Essa é a palavra que de Jesus Cristo, né? Essa é a palavra de Deus. Mas é interessante que ele faz uma comparação aqui no texto bíblico. Ele diz assim: sejam como crianças recém-nascidas, como criancinhas recém-nascidas, crianças de colo, não essas crianças que já podem comer outros alimentos, crianças que só podem tomar leite. Quem foi pai, ou todos nós sabemos, o quão importante é o leite. E aqui, numa palavra antes, coloco o puro leite, o leite não adulterado. Não vou dar qualquer leite para o meu filho, eu vou dar o melhor leite para ele. Então, Pedro está dizendo, assim como uma criança recém-nascida deseja o puro leite espiritual, da mesma forma, os cristãos, todos aqueles que ouvem essa mensagem, também desejam a palavra de Deus. É isso que ele está dizendo. Da mesma forma que as crianças não só anseiam, mas necessitam, assim também nós ansiamos e necessitamos da palavra de Deus. Mas o que, que essa palavra de Deus ela gera naquele que recebe? Assim como uma criança que o leite vai gerar crescimento, assim também para nós. Não um crescimento de estatura, aqui é o crescimento da fé. Só que aqui é uma inversão de uma criança, porque o crescimento aqui que está sendo dito não é uma autonomia de Deus. O crescimento aqui é uma maior dependência de Deus. Então, quanto mais eu tomar o puro leite espiritual, que é a palavra de Deus, mais dependente dele eu vou ser, e não mais independente, eu consigo me virar sozinho. Entenderam essa relação? E justamente essa dependência de Deus que vai gerar em nós salvação. E como é que Pedro diz? Vocês já experimentaram isso e sabem que isso é bom. Essa é a primeira imagem que a gente tem aqui nesse texto. A imagem de uma criança do puro leite espiritual, que é o crescimento e a fé e a salvação das nossas vidas. Só que agora, Pedro ele muda a imagem, mas ele mantém o mesmo padrão. Se antes era o leite espiritual, agora é uma pedra viva. Vocês já viram uma pedra viva? Não, seria estranho isso, né? Seria muito estranho uma pedra viva. Mas a quem se refere essa pedra viva quando Pedro está dizendo isso? Qual que é o referente? Sobre quem ele está dizendo? Quem que é a pedra viva? Jesus? Até que ele diz, cheguem perto dele a pedra viva, que os construtores rejeitaram e que veio se tornar a pedra mais importante, ou veio se tornar o alicerce, a pedra fundamental. Mas é interessante que Pedro utiliza a palavra pedra quando fala do Cristo ressuscitado. Se a gente for, por exemplo, pegar João, ele vai falar da palavra da vida. A palavra da vida. Ele talvez está trazendo o capítulo 1 do Evangelho de João, que fala do verbo que se fez carne e habitou. E na primeira carta ele vai dizer a palavra da vida que ele viu, tocou, né, e pôde falar. Mas Pedro, ele talvez traga mais por causa do conceito do nome dele. Pedra, Pedro. E isso tem uma relação bem próxima na linguagem original. Isso a gente vai lembrar de uma história muito interessante, quando Jesus ele pergunta para os discípulos, o que as pessoas estão dizendo que eu sou? Você lembra daquela história? Alguns dizem, você é João Batista, um outro profeta, uma pessoa importante. Então Jesus disse, mas para vocês, está dizendo para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro, dando voz aos discípulos, diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus disse, não foi carne e sangue que revelaram isso para você. Ou seja, não foi você, mas foi o Espírito de Deus que revelou. Então, Jesus vai fazer uma afirmação. Pedro, sobre esta pedra, construirei a minha igreja. Não é sobre Pedro que a igreja é construída, mas sobre o testemunho de Pedro. Isso é reforçado aqui, nessa carta de 1 Pedro. Atos vai dizer que Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram, mas veio a ser a mais importante de todas. Tudo bem até aqui? Podemos seguir? Jesus Cristo. É sobre isso que Pedro está dizendo para a igreja. Só que a gente vai perceber que a mensagem a respeito de Jesus Cristo vai causar duas reações na vida das pessoas. Algumas pessoas vão crer nessa mensagem e outras pessoas não vão crer. Isso a gente vai ver agora em Pentecostes, quando Pedro vai fazer aquela pregação, em Atos capítulo 2. Lá no final, muitas pessoas aceitaram, muitas pessoas creram e foram batizadas. Mas nem todas as pessoas que ouviram a mensagem aceitaram e se tornaram cristãos. No texto de hoje, de Atos, capítulo 6, a gente vai perceber que a igreja crescia. Claro que a palavra de Deus ela estava trabalhando de uma forma inimaginável. Mas o que a relação, tanto daquele que crê como daquele que não crê, Jesus causa o mesmo efeito. Porque para aqueles que creem, a pedra é de grande valor. É um valor inestimável. E para aqueles que não creem, também é de grande valor. Porque se torna a pedra mais importante de todas. Só que qual é a consequência disso? A consequência é que, para os que creem, a pedra de grande valor se traduz em salvação. Mas para aqueles que não creem, essa pedra de grande valor, que se torna mais importante, que foi rejeitada, ela se torna uma pedra de tropeço. Vamos seguir? Várias imagens. A terceira imagem que o texto traz hoje aqui. E agora ele fala de pedras vivas. Quem que é a referência agora aqui? Se do leite espiritual era a palavra, da pedra viva era Jesus, pedras vivas são quem? Somos nós, né? São os cristãos. Então, todos nós. Por isso, Pedro fala assim, cheguem perto dele a pedra viva e vocês também são pedras vivas. E o que que os cristãos, para que eles são usados? Eles são usados por Deus para se tornarem, para serem cooperadores na construção do templo espiritual da igreja. E a gente fica imaginando, né, que essa, justamente essa imagem aqui, nós somos pedras vivificadas. Nós somos pedras que Deus colocou vida. E é muito interessante que tem um contexto lá em Lucas, capítulo 24, onde os líderes judeus falaram para os discípulos, olha, vocês não podem mais falar. Até diz, literalmente, calem a boca. E Jesus vai responder para os mestres dizendo, se eles não falarem, as pedras falarão. É interessante que o próprio Pedro, então, reverberando isso, vai dizer, nós somos pedras vivas. Porque nós fazemos parte da construção desse templo espiritual. Nós, cristãos como pedras vivas, como diz o texto, nós servimos como sacerdotes. E a pergunta que eu quero fazer agora para vocês, e é aqui que eu quero meditar um pouquinho mais, o que que faz um sacerdote? O que que é um sacerdote? O que que faz um sacerdote? Aonde que essa palavra aparece? E como é que ela se aplica também para as nossas vidas hoje? A primeira vez que aparece a palavra sacerdote é lá no Antigo Testamento, no capítulo 19. Aqui é um contexto onde o povo de Israel havia saído da escravidão do Egito, estavam ali no pé do Monte Sinai, estavam aguardando receber as leis, os mandamentos de Deus. Deus chama todo o povo e diz assim, agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo, o mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo, escolhido por mim, vocês são um povo separado somente para mim e me servirão como sacerdotes. Algumas pessoas, só Moisés e Arão, ou o povo? Povo, todos. Todos eram para servir como sacerdotes. Todos. Isso é repetido, por exemplo, em Isaías. Eu não vou trazer todos os textos, porque vocês iam ficar cansados. Mas só mais um. E vocês serão conhecidos como sacerdotes do Senhor, como servos do nosso Deus. O que é interessante, isso fica claro como esse propósito de Deus chamar o povo de Israel para ser sacerdotes. Todos eram para ser sacerdotes para as outras nações. Mas então, qual que é a função de um sacerdote? O que que ele faz? Em termos bem simples e bem gerais, a gente pode dizer que um sacerdote é um que vai quebrar esse muro que separa um lado para o outro. Tem um lado, tem um outro lado, mas eles não estão em conexão, não estão em contatos, porque tem algo que os divide. O sacerdote vai fazer isso, vai quebrar o muro e vai construir uma ponte. O sacerdote, na verdade, é um mediador. O sacerdote é um mediador. A função do sacerdote é mediar um lado com o outro que está separado e os dois não se conversam. Às vezes acontece vários mediadores no casamento, com filhos, na família, com amigos. Talvez vocês já foram mediadores em diversas situações, diversos contextos. Então, sacerdote, a palavra de sacerdote, a ideia de sacerdote é justamente isso, é conectar duas partes que não estão em diálogo. Entendendo o Antigo Testamento, né, para vocês olharem como é que a missão era feita no Antigo Testamento, qual era o propósito. Quando Deus chamou Israel, talvez vocês vão se lembrar lá de Abraão, logo quando Deus chamou Abraão, o que, que ele disse para Abraão? Por meio de você e dos seus descendentes, você vai abençoar todas as nações. Todas as nações serão abençoadas por meio de vocês. Então, a missão de Israel, Deus escolheu um povo que não era o melhor de todos, era, na verdade, o menor, justamente para que as outras nações pudessem enxergar em Israel, esse é o Deus verdadeiro. Então, o movimento, não quer dizer que só Israel era para ser salvo, mas todas as nações, de todos os povos, eram para ser salvos por meio de Israel. Então, a missão acontecia de forma centrípeta, de fora para dentro. É como se Israel fosse um ímã. E as pessoas, quando olhassem para Israel, pudessem perceber, ali está o Deus verdadeiro. Talvez vocês vão lembrar de histórias de Josué, na Batalha de Jericó, vocês vão lembrar de Jonas, lá com Nínive. Então, através das outras nações, eles percebiam que ali estava o Deus verdadeiro. Só que o que aconteceu, em grande situação, em grande medida, eles veem, ao invés de eles levarem o Deus para as outras nações, eles pegavam deuses de outras nações e colocavam no meio e cultuavam esses deuses. Mas qual que era a realidade? A realidade é que todos nós, depois da queda em pecado, estamos separados de Deus. E era essa a mensagem que o povo de Israel estava para compartilhar e continua sendo a mensagem para nós ainda hoje. O ser humano, em relação com Deus, está totalmente afastado. Tem um muro que divide. E a gente chama esse muro de pecado. O ser humano não tem condições de, por ele mesmo, por ele próprio, chegar até Deus. É por isso que Deus precisa chegar até nós. E a maneira como ele fez isso foi por causa da cruz. Jesus, então, quando ele morreu e ressuscitou, ele se tornou o nosso sumo sacerdote. Porque ele veio para ser o nosso mediador. Ele veio nos tirar da escuridão e nos trazer para a luz. E esse é o foco, esse é o propósito da morte e ressurreição de Cristo. Nos dá vida aquilo que é morto, em outras palavras. É vivificar aquilo que não tem vida. Nós não temos vida sem Cristo. Nós estamos mortos sem Cristo. E justamente a morte e a ressurreição de Cristo, pela ação do Espírito Santo, nos faz estar conectados, né, com Cristo. Porém, muitos ainda não creem que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Muitos não creem. E assim, da mesma forma, como se tivesse um muro que separa eles dessa morada celestial que Deus tem preparado, que a gente ouviu e leu no Evangelho. Por isso, no texto de hoje, olha só que bonito, Deus nos chama para sermos sacerdotes, nós, todos nós, sermos sacerdotes daqueles que não creem para com Deus. Quebrar os muros e construir pontes para que essas pessoas possam conhecer aquilo que é o mais precioso, que, como diz o próprio Pedro, não estraga, que está guardado no céu, que é eterno. E é isso que, esse é o propósito, esse é o sentido da palavra sacerdote, e é justamente isso que Jesus vem fazer quando ele chama os discípulos. Logo nos primeiros versículos, Jesus disse assim: venham comigo e eu ensinarei vocês a pescar gente, dizendo para os discípulos. No final do livro, ele vai dizer assim: vão pelo mundo inteiro e anuncie o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Em outras palavras, do início ao fim, Cristo tem um chamado para que as pessoas se tornem sacerdotes do amor de Deus. Do início ao fim. O propósito de Jesus no seu ministério é fazer, é transformar a igreja em pessoas, num reino de sacerdotes. E olha só que interessante, logo no capítulo 1, quando a gente está refletindo sobre a ascensão de Jesus, o próprio Jesus vai dizer: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Então a gente vai perceber que a dinâmica agora da missão do Novo Testamento muda. Se no Antigo Testamento era uma missão centrípeta, ou seja, de fora para dentro como se fosse um ímã, agora no Novo Testamento é uma missão centrífuga. É do meio para fora. Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra, Brasil, São Paulo, Moema. Chegou até nós, chegou até vocês. Essa palavra chegou a todos nós. E é justamente, justamente nesse sentido que, no início da igreja cristã, o evangelho foi se espalhando para todas as regiões. Mas foi se espalhando por uma questão muito específica. Por que que as igrejas, as pessoas começaram a se espalhar? Que é o contexto de 1 Pedro também. Logo no capítulo 1, eu escrevo, eu, Pedro, o apóstolo de Jesus, escrevo esta carta ao povo de Deus que vive espalhado, que vive como forasteiro. Por quê? Quem testemunhou? Olha só, capítulo 8 de Atos. Naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição. E é justamente essa perseguição fez com que os cristãos, menos os apóstolos, fossem espalhados pelas religiões da Judeia e da Samaria. Então, os apóstolos, e a gente vai ver que eles ficaram, a grande maioria dos apóstolos ficaram em Jerusalém. Mas todos os outros cristãos se espalharam. Aqui na carta de 1 Pedro, para a Ásia Menor, mas para vários locais daquele contexto. E aqueles, versículo 4, e aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o evangelho por toda parte. Então, quem que anunciava o evangelho? Os apóstolos ou aqueles que foram espalhados? Aqueles que foram espalhados? Qual a percepção que muitas vezes a gente tem quando a gente ouve a palavra sacerdote? Uma pessoa específica, né, com um conhecimento específico, que tem um preparo específico, e só essa pessoa é o sacerdote. Aqui no Pedro não está falando do ministério pastoral, da pregação pública. Não, Pedro não está falando disso. Pedro está falando do chamado que cada um de vocês tem como cristão, como filho de Deus, como batizado. É. Todos nós somos filhos de Deus, fomos chamados pelo seu nome e temos, então, uma responsabilidade. Dissemos o quê? Sacerdotes. A dificuldade, o problema, é que eu acho, né, que no nosso inconsciente, não no nosso consciente, mas no nosso inconsciente, a gente terceiriza isso. Lá onde Deus nos colocou, lá nas pessoas com que vocês têm contato, como é que vocês estão lidando, sendo mediadores com aqueles que não creem, com aqueles, né, com Deus Todo-Poderoso, com essa promessa da eternidade e da vida com o nosso Salvador Jesus? Olha só o que Pedro nos diz no final desses versículos. Ele não diz: vocês vão ser, vocês podem ser, mas ele diz no presente: vocês são a raça escolhida. Poderia até repetir: vocês são os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a ele. Vocês foram escolhidos para quê? Para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a maravilhosa luz. Antes, vocês não eram o povo de Deus, mas agora vocês podem ser, se por acaso vocês... Não, não diz isso. Mas agora vocês são o povo. Antes vocês não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora vocês já até receberam a misericórdia de Deus. Querida igreja de Jesus, essa igreja, ela não existe em função de si mesma. A igreja, aqui eu não estou falando do prédio, estou falando da igreja cristã, onde todos nós somos pedras vivas. Ela não existe em função de si mesma, mas nós somos chamados a fim de servir a Deus, cuidando daqueles que estão ao nosso redor, mas de uma forma muito especial com aqueles que não creem em Jesus e não vivem essa esperança. Como sacerdotes, temos o compromisso e a possibilidade de chegar naquele que sofre, naquele que está angustiado, naquele que vive sem esperança, naquele que está desanimado, e fazer algo muito simples, quebrar muros e quebrar tudo aquilo que afasta essa pessoa de Deus, e começar aos poucos criar pontes, fortalecer relacionamentos, fortalecer essa esperança, porque a gente sabe que essa esperança não é só para esta vida, mas é para todos sempre. Só que a gente vive em tempos difíceis, em tempos onde muito mais muros são construídos do que pontes são conectadas. E aí vem o nosso desafio como cristãos, para que, mesmo na nossa realidade, Deus continue nos usando como povo escolhido, para sermos usados como sacerdotes, como um povo dedicado a Deus, lá onde Deus nos colocou, nas coisas que Deus tem proporcionado nas nossas vidas. Ele confiou, aquilo que Ele confiou a Pedro e a igreja, Ele continua confiando a cada um de nós. No mundo de tantos muros, nós somos chamados a construir pontes, pontes de amor, pontes de misericórdia, pontes de salvação. Por isso, então, finalizando, é mais fácil, então, a gente dizer: eu sou chamado de pedras vivas para ser usado por Deus na construção de um templo espiritual. Eu sou chamado para servir como sacerdote. Que esse chamado pessoal de Deus para você, pela ação do Espírito Santo, promova e gere crescimento, dependência e salvação. Amém. Nos colocamos em pé. Que a graça de Deus em Cristo Jesus supere o nosso humano entendimento para coisas e situações que a gente não tem como compreender, e coloque em nós o desejo, assim como crianças recém-nascidas desejam o puro leite espiritual, nós também possamos desejar o puro leite da palavra de Deus, que gera crescimento, vida e salvação. Amém. Podem sentar. Nesse momento a gente faz as ofertas em gratidão e tem uma música que também vai nos preparar depois para o momento das orações.